Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu autopropelido. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine.
Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar sobre o mercado da soja. Hoje, sem a referência de Chicago, hoje é dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. Feriado, um dos principais feriados norte-americanos. Amanhã também é dia de uma sessão meia fase só, enfim, trabalhando meio período. Mas as tendências, as impressões do mercado, as precificações continuam acontecendo. E é por isso que a gente convidou o Luiz Fernando Gutierrez, analista da Safras e Mercado, para nos ajudar a entender cenários, né, que podem acontecer principalmente com a soja. A gente tem nesse momento, Luiz, um mercado tentando buscar os 12 dólares por bushel. A gente já viu isso acontecer. Bate nos 12, retorna, bate nos 12, retorna. E ontem parou, estabilizou ali nos 11,80, muito próximo aí dessa resistência. O que a gente pode esperar do mercado? Que fatores vão ser preponderantes aí numa análise que possa alcançar esse valor dos 12 e até ultrapassar isso? Enfim, o que você tem de informação aí do mercado que possa nos ajudar a entender o que vai acontecer daqui para frente? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, a gente não tem grandes novidades no mercado, né? A última grande novidade que a gente viu foi o relatório do USDA do dia 11 de novembro, dia 10, se não me engano. Lá a gente foi surpreendido por um novo ajuste negativo na safra americana e um novo ajuste negativo importante nos estoques americanos. Então, esse é o primeiro ponto importante, o primeiro ponto que, digamos, mudou um pouquinho, né? Fez o mercado mudar de patamar e buscar esses patamares mais altos que a gente está vendo hoje. A gente já tinha uma demanda chinesa aqui pela soja americana, que a gente já tinha uma ideia de que ia continuar até final de janeiro, porque a gente estava com atraso no plantio, isso deve se confirmar, não deve mudar. Então, a gente praticamente não tem a gente não tem fatores negativos nesse momento, né? E o terceiro fator que eu diria seria a questão do clima no Brasil e da possibilidade de perdas na safra da América do Sul, né, como um todo. Então, daqui para frente, eu entendo que os outros fatores eles perdem um pouco de força, né? Safra americana praticamente consolidada, a questão dos estoques americanos, aquele número não vai mudar muito, não tende a mudar, até se mudar, eu acredito que vai ser para baixo ainda, porque a gente pode ter um aumento de exportações americanas, porque a gente já tem um registro muito grande de exportação aí dos Estados Unidos, um recorde para essa época do ano. Então, acredito que até tem espaço para cair um pouco mais o estoque americano, se o USDA trouxer um ajuste aí no próximo relatório. Então, daqui para frente, esses fatores perdem um pouco de peso, né? Já estão precificados, digamos assim, e a questão do mercado climático brasileiro ou da América do Sul, ela ganha cada vez mais força, né? A gente está aí avançando para o final do plantio no Brasil, Centro-Oeste, Sudeste já na reta final de plantio, e a gente tem problemas climáticos, né, Alex? Isso é inegável, a gente vem com uma safra, uma arrancada de safra problemática, digamos assim, e os mapas, eles não estão ajudando muito, digamos, né? Eles não estão indicando uma melhora realmente geral no clima para o Brasil nas próximas semanas, nos próximos meses. Então, isso vai começar a pesar no mercado, já está sendo precificado, então essa possibilidade de problemas na safra da América do Sul é um fator que vai, daqui para frente, vai ser o driver do mercado, digamos assim.
Ou seja, ganha o foco em Chicago com o poder de fazer preço subir, Luiz?
Sim, se a gente, à medida que a gente começar a consolidar algumas perdas ou alguns problemas forem irreversíveis, digamos assim, eu ainda acho que a maioria dos problemas eles são reversíveis ainda se o clima ajudar, mas à medida em que a gente vai consolidando algumas perdas, se for o caso, Chicago vai continuar subindo, vai descontar isso, digamos assim, né, de forma positiva. E não só no Brasil, como na Argentina também. A gente lembra a questão do Laninha, né? A gente costuma ter perdas importantes aí na safra do Brasil e da Argentina, na safra do Rio Grande do Sul ou da região sul, principalmente. Então, Chicago vai olhar para isso e eu acho que sim, se a gente começar a ver perdas, o mercado pode aí ganhar força, passar os 12 e inclusive subir mais.
Você falou aí de potencial de perda, mas que não está consolidado. Por quê? Até quando a gente tem que esperar para sentir se realmente isso é um problema ou não?
A gente tem que esperar o final do plantio, a verdade é essa. No final do plantio a gente vai começar realmente a ver qual foi a área realmente plantada, porque existe a possibilidade, e eu acho que até é um fato já em alguns lugares, de algumas áreas não foram plantadas, porque elas foram replantadas algumas vezes e não teve chuva. E aí no centro-oeste e no sudeste aquela coisa da janela para plantar a segunda safra, né? Então atrasando muito o plantio, daqui a pouco o produtor deixou de lado aquela área porque ele quer plantar o milho segunda safra, então não teria a janela ideal para isso. Então isso é uma possibilidade, até diria que daqui a pouco já é uma realidade em alguns lugares, embora essas áreas não devam ser muito, muito grandes, né? Muito, muito, muito amplas, digamos assim. Então a gente tem que esperar realmente o final do plantio. Obviamente que algumas lavouras plantadas e que não receberam muita umidade, elas já devem apresentar problemas, mas ainda eu acho que é muito cedo para a gente ter uma fotografia mais verdadeira, digamos assim, da safra brasileira como um todo, e até porque, vamos lá, a região sul, principalmente o Rio Grande do Sul, ele planta depois, o Nordeste e Norte também plantam depois. Então a gente está no meio do plantio nesses estados aí, nessas regiões, enquanto o Centro-Oeste e Sudeste já está no final. Mas eu diria que a partir aí da segunda quinzena de dezembro a gente vai começar a ter começar a ver uma realidade melhor da safra brasileira.
E até porque, né, Luiz, a própria soja tem por característica uma recuperação, ao contrário do milho que é mais sensível a um período mais prolongado de seca, a soja ainda se recupera, né? Talvez não dentro daquele potencial produtivo que ela teria, mas ainda assim com bons resultados, né? Se a chuva de fato acontecer, né?
Exatamente, acho que o milho é um pouco mais sensível do que a soja, né? A gente estava comentando contigo, né, Alex, recentemente, há 2, 3 anos atrás, aí, a gente teve um problema importante no momento do plantio na Bahia, não sei se tu lembra, final do ano a gente não tinha praticamente nada plantado na Bahia porque estava faltando chuva e aí o plantio começou realmente no seco e daqui a pouco, em janeiro, a chuva voltou, foi irregular e a gente teve a maior safra da história da Bahia. Então, tem essas peculiaridades da soja realmente com relação ao milho, mas claro, o clima tem que ajudar, o clima tem que trazer chuvas regulares, a gente tem que ter momentos também de clima seco, né, intercalados com chuvas, então, realmente, se isso acontecer, acho que a safra brasileira ainda pode ser boa, mas, como eu falei, os mapas climáticos hoje não estão apontando para um clima regular nos próximos meses.
Uhum. E a gente tem um cenário internacional, né, Luiz, de apertado, né, até agora, pelo menos, né? Os Estados Unidos praticamente negociou já grande parte da safra que deveria ser negociada ao longo, inclusive, de 2021 até pelo menos 31 de agosto. Né? Já tem negociado parte dessa soja e uma parte considerável. E ainda existe essa incógnita em relação ao tamanho da oferta na América do Sul. Então, são fatores que deixam o mercado mesmo tenso e qualquer probleminha aí do clima vai provocar rally, né?
Exatamente. Quando a gente tem esse cenário de estoques apertados, né, que é o caso do estoque americano agora, a gente está com o menor estoque desde 2015, né? Então, e a gente lembra, a gente vem de problemas na safra americana que, obviamente, que foram que levaram o que levaram esse estoque mais baixo, fora a questão da demanda chinesa que naturalmente cresceu esse ano. Então, em um ambiente assim, o mercado fica muito mais sensível, né? Eu lembro que há alguns anos atrás a gente tinha sobra de estoque aí, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto nos Estados Unidos, e isso impedia que o mercado subisse ou ganhasse força, porque a gente tinha sobra de estoque, a gente tinha uma relação estoque-consumo mais tranquila, mais light, digamos assim. agora está apertado e qualquer coisinha realmente, qualquer problema climático aí na América do Sul vai ser descontado em Chicago, como eu já falei. Então Chicago está muito mais sensível nesse momento exatamente para essa questão dos estoques.
E hoje as projeções, ainda sujeitas à correção, falam de uma produção no Brasil que varia desde 130, um pouco mais que isso, até 135, 136 milhões de toneladas aí, de soja. Agora, o que seria, na sua opinião, uma quebra importante ou uma correção importante que justificasse uma mudança de preço, uma preocupação maior lá em Chicago, Luiz?
Eu acho que uma safra abaixo de 128, 127, ou até mesmo 129, vamos lá, abaixo de 130, vamos resumir, já é algo importante.
Já é problema, né?
Já é, até porque vamos lembrar, os Estados Unidos estão com estoque menor desde 2015, e Brasil está passando aí, está virando a temporada praticamente sem estoque, né? A gente não tem mais soja. Então, realmente está apertado o estoque, não só dos dois grandes produtores, como do mundo inteiro, né? Então, os dois grandes fornecedores, eles têm menos soja do que o mundo tá consumindo. Então, realmente é isso. Eu acho que uma quebra aí de 5% na safra brasileira já daria força para Chicago. E aí que tá. E não é só a safra brasileira, né, Alex? A gente tem que pensar também na safra argentina. A gente lembra que anos de Laninha, a gente costuma ter problemas importantes na Argentina também. E a gente sabe que a Argentina é um player importante, embora produza metade do que produz o Brasil e os Estados Unidos. Ele é o grande vendedor de óleo de farelo, o grande exportador de óleo de farelo, que são produtos, obviamente, subprodutos que também explicam os movimentos da soja naturalmente. Então, esse risco aí, eu acho que a safra brasileira e a safra argentina, se a gente tiver quebras, eu acho que Chicago pode ganhar mais força aí. E quem sabe até buscar os 13 dólares aí no curto prazo.
Esse número é muito importante, né? 130 abaixo disso, talvez. Isso pode gerar realmente essa comoção no mercado. Então, enfim, seria um motivador. Mas pelo que eu entendi, isso a gente só vai saber mais para frente, Luiz. Quanto isso, o que vai acontecer com o mercado?
O mercado vai, como eu falei, agora os outros fatores eles perdem força, né? Naturalmente que o relatório do USDA ainda é um relatório importante, porque como eu falei, a gente pode ter algum ajuste de exportação, acho que talvez o USDA possa aumentar a exportação americana de novo, o que vai mostrar um novo aperto nos estoques, ou aumentar o aperto nos estoques, é uma possibilidade, mas o clima vai ser assim, o mercado ele vai olhar diariamente para os mapas climáticos para a América do Sul, vai ser assim daqui para frente, não tem outro fator que possa aparecer. Obviamente, a gente tem que cuidar da questão da pandemia, mas também é uma coisa que já está meio precificada, se vai ter segunda onda, ou na verdade já teve no Hemisfério Norte, mas se vai continuar, se a gente vai ter lockdown de novo. Um lado financeiro pode atrapalhar um pouquinho, digamos assim, pode impedir que soja ganhe mais valor. Mas eu acho que é secundário esse fator ainda, né? Então, o clima na América do Sul é o grande fator daqui para frente e a gente vai ter que analisar diariamente os mapas climáticos.
Muito bom. Luiz, e no mercado interno, alguma novidade que a gente precisa ficar de olho? Essa queda no disponível que foi considerável, principalmente aí no Rio Grande do Sul, a gente viu queda substancial aí no preço, né, da soja. Já meio que já estava prevista essa queda, comercialização da safra nova, enfim. Conta para a gente o que você está vendo aí para a safra no Brasil.
O preço estava muito puxado, né, Alexandre? Então a gente não realmente estava chegando num limite. Não que a gente não tenha fundamentos para o preço continuar subindo. Na verdade, a gente só tem fundamentos para o preço continuar subindo, né? Mas é o mercado se ajustando. A gente tem aí, naturalmente, também algumas antecipações de recesso de final de ano de algumas indústrias. A gente diminui o ritmo nesse final de ano. É normal isso acontecer. Então, eu acho, não diria que é algo que mostra uma mudança de tendência. Não é isso. O preço vai continuar sustentado até a entrada da próxima safra, que vai entrar atrasada, né? Mas existe, claro, esses espaços para alguns ajustes regionalizados. Embora no Rio Grande do Sul a gente tenha visto esse ajuste, no Mato Grosso, por exemplo, a gente não viu esse ajuste e preços estão subindo cada vez mais. Então, agora o mercado está bem regionalizado e está muito voltado para o mercado interno, naturalmente, né? Desculpa, eu me esqueci a tua outra pergunta, Alexandre.
Próxima safra, comercialização, negociação, como é que anda?
A comercialização está muito lenta, né? A gente já vendeu mais da metade da safra brasileira, então é normal que daqui para frente a comercialização seja mais lenta, até porque a gente está no meio do plantio, o plantio está atrasado ou foi atrasado, né? E a gente tem uma incógnita com relação ao clima, então a gente tem uma incerteza com relação ao que a gente vai colher, né? Então os produtores eles olham para suas lavouras e falam, não, eu ainda não sei se eu vou colher tudo que eu plantei, então eu não posso avançar muito mais a comercialização porque eu vou estar tomando um risco que eu não quero. Então é normal que daqui para frente o mercado, né, a comercialização evolua de forma mais lenta do que os meses anteriores, até porque, como eu falei, a gente já tem um volume muito grande comprometido, muito acima da média, um volume recorde para essa época do ano. Então daqui para frente, pelo menos até a consolidação da safra, né, que acontece mais para o início do ano, até a consolidação dessa produção, a gente vai ver um ritmo bem mais lento na comercialização.
Isso está certo na sua opinião, Luiz? O vendedor faz bem de esperar mais um pouco para ver? Ou ele pode perder? Por exemplo, a gente está falando de safra nova, preços a 140, ainda assim um baita preço para a soja, né? Se ele esperar muito para negociar lá na frente, ele pode perder esse valor, por exemplo? Tem esse risco?
Tem, claro que tem, mas obviamente vai depender muito desse fator safra brasileiro, né? Como eu falei, isso vai influenciar Chicago, vai influenciar mercado interno, vai influenciar, enfim, vai ser o grande fator para definir preço no ano que vem. Ele pode, claro que pode perder esse preço, o preço está muito bom, embora eu acho que ele tomar um risco acima de 50%, acima de 60% aí, de comercialização, sem ter certeza que vai colher, né, essa produção, eu acho que é um risco desnecessário. Ele já vendeu bem, ele pode continuar vendendo, é óbvio.
Ele fez uma média boa de uma maneira geral, né, Luiz?
Ao longo de todo o ano a média foi subindo, né? Ele começou vendendo num preço mais baixo, mas a gente viu aí preços subindo ao longo de todo o ano, então ele foi subindo essa média, né? Então ele vendeu bem, não, sem dúvida. Acho que talvez a gente possa dizer que ele nunca vendeu tão bem uma safra nova, ou até mesmo uma safra disponível, como nesse ano. Obviamente que é um ano diferente, né? Um ano que é um outlier, digamos assim, né? Não é um ano normal. Mas ele vendeu bem, então ele não tem muito o que reclamar com relação a isso. O preço vem melhorando, ele vem vendendo, ele vinha vendendo, né, agora muito mais lento. Então acho que a rentabilidade do produtor vem crescendo aí e naturalmente, se ele continuar aproveitando, e aí que está. A maioria dos estados do Centro-Oeste e do Sudeste já tem mais de 50%. No Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente tem 30, 35%. Então esse produtor gaúcho, embora o risco para ele seja maior, né, pela questão do Laninha e tudo mais, ele pode avançar um pouquinho mais e aproveitar um pouquinho mais, mas eu acho que mais que 50 é tomar o risco desnecessário nesse momento.
Muito bem. Ô Luiz, tem pergunta aqui, essa é do Neto, ele é lá de Goiânia, ele quer saber um pouquinho a respeito do farelo. Travar contratos de farelo de soja de fevereiro a junho, em torno de R$250, que seria um preço mais barato que o preço atual, seria uma boa negociação? Existe alguma perspectiva aí de preço para o farelo, em especial com a chegada da safra?
A gente tem sazonalidade de safra, né, Alex? A partir de fevereiro, março, aí, farelo, principalmente a partir de março, quando a gente começa a ter esmagamento mais forte, a sazonalidade ela pesa. Mas, de novo, se a gente tiver problemas de safra, a gente vai sentir uma sazonalidade muito mais fraca, ou seja, não vai ter muito espaço para preço cair. A gente já vem de um quadro de uma oferta, de um estoque muito baixo. A gente vai entrar na próxima safra com estoque muito, na próxima temporada, com estoque muito baixo. Então, se a gente tiver quebra, não vai ter muito espaço para preço cair. Então, se o preço hoje se tu consegue fechar algum volume lá para 2021 com preço abaixo de hoje, alguma coisinha eu acho que é interessante fazer, porque, como eu falei, a gente tem um risco muito grande com relação à safra brasileira. E se quebrar a safra, a gente não vai sentir a sazonalidade, o preço vai continuar subindo mesmo com a entrada da safra aí a partir de fevereiro e março.
Legal, bela dica. Meu caro Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo informações, orientando o produtor aí sobre os possíveis cenários de preços, principalmente, para o mercado da soja. Volte sempre, Luiz.
Obrigado, Alex. Um abraço. Até a próxima.
Valeu. Está aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado da soja aqui para a gente. Nesse dia, sem a referência de Chicago, porque lá é feriado, dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. Deixa eu passar rapidinho para vocês a referência, portanto, que tá na lousa. Nesse momento aí, esses são os preços valendo, são a base das negociações, preços de ontem, portanto. Por isso que está zerada ali a movimentação. Janeiro, R$11,84, março, R$11,85, julho, R$11,79, agosto, R$11,57 por bushel, são os preços da soja. Da mesma forma, a gente tem aí os preços para o milho. Vamos lá, dezembro, R$4,20, março, R$4,27, maio, R$4,30 e julho, R$4,31 por bushel. Lembrando que esses preços que eu acabei de passar para vocês são preços de ontem, fechamento do mercado de ontem, hoje é feriado nos Estados Unidos, mas estão valendo aí como base para os negócios. Muito bem, Dito os preços, a gente encerra aqui a nossa participação. Eu agradeço muito a sua audiência aqui com a gente, sempre participando, mandando perguntas, enfim, trazendo também um pouquinho da sua curiosidade, do seu sentimento, para que a gente possa tornar esse bate-papo com os nossos amigos especialistas aqui mais produtivo, principalmente mais proveitoso para vocês, produtores. A gente agradece muito a participação de todos, lembrando que amanhã tem mais. Amanhã a gente volta ao vivo com os nossos boletins, trazendo mais novidades aí do mercado e colocando em pauta os temas polêmicos. Continue com a gente!